Estamos na folha 7, se alguém não tem, tem aqui na frente. E estamos no capítulo 4 de 1 Samuel. No domingo passado, nós iniciamos esse capítulo, vimos como o povo de Israel, apesar do profeta Samuel já está no meio deles, por alguma razão que a palavra não explica muito aqui, Samuel e a palavra de Deus não são mencionados nesses próximos três capítulos. Eu acho que a palavra de Deus teria feito uma grande diferença nessa história, mas provavelmente o próprio povo, apesar de conhecer que Samuel era um profeta de Deus, o próprio povo talvez não tenha buscado, e Deus mesmo não estava pronto ainda, o povo não estava pronto. Então Deus não pôde falar aquilo que teria trazido libertação para o povo, vitória para o povo, porque nós vamos ver lá no capítulo 7 que aí finalmente chegaram onde Deus queria. Então a gente sempre tem visto no livro de Juízes, em muitos lugares nós temos visto que quando Deus quer tratar com a nossa vida, nós precisamos acordar, precisamos prestar atenção, porque Ele quer nos preparar para poder mover na nossa vida, na vida da igreja. Então nós vimos nessa história como o povo foi derrotado. Eles fizeram a pergunta certa, eu não vou ler essa história de novo, né, mas só estamos retomando. No versículo 3, eles fizeram a pergunta certa. Qual que foi a pergunta certa? Quando nós somos derrotados, não é simplesmente sacudir o pó, levantar e falar que o diabo está lutando e vamos mais firme. Não, eles perguntaram, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Quer dizer, eles entenderam que eles não foram derrotados apenas pelos filisteus, eles foram derrotados pelo Senhor. Foi uma percepção muito boa. Só que eles não fizeram na sequência o que eles deveriam ter feito, né? Eles não esperaram Deus falar. Eles não, como eu falei, talvez eles não tenham buscado o profeta Samuel. Eles não buscaram o Senhor. Eles fizeram a pergunta e logo acharam a resposta. Infelizmente, a nossa mente humana é muito cheia de respostas. Quando as coisas acontecem, a gente tem uma fertilidade de ideias, a gente tem muitas, né, coisas que a gente acha, ah, deve ser isso, vamos fazer aquilo. E eles acharam uma, entre aspas, uma solução, que era trazer a arca de Deus. E depois, na sequência da história, eles são derrotados, apesar da arca, mas nós vamos tornar a falar sobre alguns aspectos. Eu só queria chegar nesse ponto novamente, para vocês lembrarem. Nós estamos então, porque esses três capítulos agora, 4, 5 e 6, vão falar sobre a captura da arca, né, que colocamos com o título aqui na folha, né, no capítulo 4 a arca foi capturada, o povo de Israel foi derrotado, apesar de estar com a arca, eles foram derrotados, e depois no capítulo 5 e 6 nós temos o cativeiro da arca, que vem depois, né, desse capítulo 4, nós vamos ver como depois de ser capturada, a arca ainda ficou 7 meses, bastante tempo, né? 7 meses nas mãos dos filisteus. E depois ficou bem mais tempo. A arca só vai voltar para Jerusalém, né, foi capturada em Siló. O tabernáculo estava em Siló. Depois disso, a arca nunca mais vai voltar para Siló. Nunca mais. Ela foi capturada, ficou lá na terra dos filisteus, depois os filisteus vão ser julgados por Deus, né? Deus vai mostrar, é como eu falei domingo passado, a gente pensa que Deus é obrigado a nos defender quando nós temos a arca. Deus fala assim, eu não sou obrigado. Nós queremos entender isso um pouco melhor. Mas Deus não é obrigado a nos defender porque nós temos a arca. E eu pergunto para vocês, eu estou perguntando para mim, estou perguntando para Deus, o que é a gente ter a arca e ser derrotado assim mesmo. Eu acho que tem como, eu não sei se você se sente assim, eu leio essas coisas, a gente pode aplicar em diversas situações, mas eu sempre penso, tem mais, tem alguma coisa mais, eu não consigo ver exatamente tudo que Deus está querendo mostrar, tem muito mais, em todas as passagens bíblicas, tem muito mais para Deus nos mostrar. Então nós temos que estar sempre diante de Deus. Nunca leia uma passagem bíblica como se você entendesse tudo, por mais conhecida que seja. Nunca leia uma passagem bíblica pensando, ah, isso aqui eu entendo tudo, isso aqui eu já li, isso aqui eu já ouvi uma pregação, isso aqui já, né, isso aqui eu já entendi. Não, nós nunca entendemos tudo. Deus tem muita coisa mais para nos mostrar, mesmo nessas histórias. Então, quando você lê essa história, puxa, mas o povo levou a arca para a batalha, a arca da santidade de Deus, a arca que, né, nós começamos domingo passado, vamos continuar um pouquinho mais, procurando entender o que é a arca, como que era a arca no plano de Deus. E eles foram derrotados assim mesmo. Mas apesar do povo de Deus ser derrotado, Deus não é obrigado a nos defender quando nós não estamos andando em santidade diante dele, mas Deus sabe muito bem como defender o seu nome, amém? Deus defendeu o nome dele, mesmo que o povo fosse idólatra, mesmo que o povo estivesse andando em pecado, mesmo que ele tivesse deixado aparentemente assim, Deus, mas que vergonha! Até os filisteus, nessa história comentamos, até os filisteus, de uma maneira meio atrapalhada, mas os filisteus sabiam da história do Deus de Israel, de como ele tinha tirado o povo do Egito, das pragas, do poder de Deus. Eles sabiam, eles ficaram com medo, só que depois eles se levantaram com mais coragem e venceram o povo de Israel. Então Deus deixar a arca ser tomada pelos filisteus, Deus permitir que o seu nome fosse envergonhado, ah, Deus fala assim, eu tenho jeito, Deus sabe como defender o seu nome. O desejo de Deus é que ele possa defender o nome dele no nosso meio. Esse é o desejo de Deus, esse é o plano de Deus, e isso é uma coisa que Deus ainda vai fazer. Infelizmente, em grande parte da história do Velho Testamento e na história da igreja, é como aqui. O povo de Deus acha que tem a arca, acha que Deus é obrigado a defender, porque nós falamos de Deus, mas Deus não está com eles, porque eles não estão verdadeiramente em aliança com Deus. Como é que é o nome da arca? A arca da aliança de Deus, a arca do testemunho de Deus. Então não adianta ter a arca se não está vivendo em aliança. Não adianta ter a arca se não tem o testemunho de Deus, que é mostrar pela vida como Deus é. Esse é o testemunho. Testemunho é mostrar, evidenciar, declarar como Deus é para as pessoas que não conhecem. Deus é invisível, mas ele pode ser conhecido através daqueles que conhecem. Então, infelizmente, em grande parte da história, Deus tem que se defender, né? Lembra de uma passagem nos profetas que ele fala que Deus procurou por alguém que pudesse se colocar na brecha diante de Deus, que pudesse interceder. Aí o profeta fala, Deus olhou e não achou ninguém. Aí o que Deus faz? Deus chora, fica amargurado, volta para o canto dele, o que eu vou fazer? Fica frustrado, o que Deus faz? Você lembra daquela passagem? Essa mesma passagem que estou falando, que ele fala que ele procurou e não achou ninguém, o que fala? Aí o próprio braço do Senhor trouxe libertação, ele queria achar alguém. Esse é o clamor de Deus através da história. Deus quer achar alguém. Por que Deus quer achar alguém? Ele podia fazer sozinho. Deus não quer fazer sozinho, nós temos falado sobre isso. Deus não quer envergonhar Satanás pelo seu grande poder. Deus quer envergonhar Satanás através de alguém mais fraco do que Satanás. Aí sim é uma vergonha para Satanás. Então Deus fica procurando, Deus fica olhando, Deus fica assim, aonde está? Como é que eu posso vencer os filisteus através de um povo em aliança comigo? Só que ele não acha. Então, capítulo 5 e 6, nós vamos ver Deus resolvendo o problema sozinho. Né? É maravilhoso ver que Deus resolve o problema sozinho, não é? Não é maravilhoso? Mas só que Deus não fica contente, ele ainda procura uma solução diferente. Ele quer encontrar com, né, resolver, ter vitória através do seu povo. Então, essa situação, a arca vai ficar muito tempo fora da posição. Eu não terminei, vamos só lembrar. Então, a arca estava em Siló, foi tomada aqui, vai ficar 7 meses na terra dos filisteus, vai ficar por muitos anos no lugar onde os filisteus devolveram, Kiriat Jearim, uma cidade em Israel, vai ficar muito tempo lá. Depois Davi vai tentar trazer a arca para Jerusalém, a primeira vez ele tenta, não dá certo, Deus ainda mata um homem que pôs a mão na arca, uma coisa séria. Aí Davi fica assim, até triste, assim, meio chateado. E depois Davi faz uma tenda, que não era o tabernáculo, ele faz uma tenda e coloca a arca só vai se juntar com o resto da casa de Deus no templo de Salomão. Então, essa história aqui que nós estamos vendo aqui vai começar um longo período em que a arca está fora do lugar certo. Então isso é tudo uma coisa bastante significativa. Então, domingo passado, nós vimos como a arca, também não vou repetir, a arca foi a primeira coisa que Moisés fez. Alguém lembra o que eu falei? Como é que Moisés sabia como fazer a arca? Como que Moisés descobriu como é que fazer a arca e o resto das coisas também, mas estamos falando sobre a arca. Como é que Moisés descobriu? Deus mostrou, Deus não só falou, que a gente pode ler no livro de Êxodo, né? Faz uma arca, tantos côvados, quadrado, e faz com madeira, e reveste essa madeira com ouro por dentro e por fora e tal, e assim ele dá todas aquelas medidas, a gente fala assim, meu Deus, por que essas medidas estão na Bíblia? Será que um dia Deus vai mandar a gente fazer uma arca igualzinho? Né? Lá no livro de Ezequiel, os últimos 9 capítulos de Ezequiel, um monte, um outro templo, um monte de medidas, por que tem essas coisas na Bíblia? Está vendo como eu estou falando? Tem muita coisa para ser descoberta. Tem muita coisa. Se nós amamos a palavra de Deus, se nós amamos o plano de Deus, tem coisas que Deus já mostrou, mas tem muita coisa que não mostrou ainda. E tem uma razão, os números na Bíblia têm um significado, os materiais têm um significado. Você não tem uma vontade de conhecer? O que, que significa peles de carneiros, peles de bodes, púrpura, tecidos azuis, todas aquelas coisas que tem no tabernáculo, você não tem uma vontade de saber o que significa? Porque todo aquele tabernáculo existia por conta de uma coisa. Se você já viu um desenho, se você já leu essas passagens na Bíblia, você lembra que o tabernáculo, depois do templo, tinha um monte de coisas, tinha um cercado por fora, cercava um átrio, depois tinha um altar de bronze, depois tinha uma bacia de bronze, depois tinha lá dentro do tabernáculo, tinha a mesa dos pães, tinha o candelabro, tinha um altar de incenso, mas todas as coisas, e outras que eu não estou falando, todas as coisas existiam por conta de uma finalidade. E isso nós precisamos aplicar hoje. Deus também nos deu muitas coisas na nova aliança. Hebreus 9 fala que todas essas coisas existem como parábola para nos mostrar as coisas espirituais. Moisés viu, ele não só ouviu, ele viu essas coisas no céu. Deus deu uma visão para ele, porque depois o apóstolo João no Apocalipse, ele também vê essas coisas lá no céu. Lá no final, quando está falando da segunda vinda, do juízo final, João fala assim, e o templo de Deus foi aberto e foi mostrado a arca da aliança de Deus. Que coisa tremenda! Só que na Nova Jerusalém, ele também vê que não tem mais templo, não tem arca, não tem altar, não tem mais nada. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus é o templo na Nova Jerusalém. Então nós temos essas figuras, tem muitas coisas para a gente entender, mas por enquanto que nós vivemos com pecado, que nós vivemos com uma natureza caída, Deus preparou um caminho para a gente entrar no Santo dos Santos. Hebreus também fala que pelo véu, pela sua própria carne, Jesus abriu um caminho para a gente entrar no Santo dos Santos. Mas o fato de Deus ter aberto um caminho não significa que não existe um caminho. Tem gente que pensa, pronto, agora Jesus veio, não tem mais nada. Não, nós precisamos de todas essas coisas que são figuradas no tabernáculo. Só que o objetivo não é parar e olhar, né, como as pessoas olham quando as pessoas vão ver em algum país, ou aqui mesmo no Brasil, ou em algum outro lugar, ver um ponto turístico, uma construção antiga, uma coisa bonita, um palácio, né, uma edificação maravilhosa. O templo de Deus não é para a gente ficar olhando o templo. O templo de Deus existe por uma razão, para a gente entrar lá no Santo dos Santos e falar com Deus. E a arca representa isso. Por isso que a arca, olha que nós estamos aqui em Samuel 4 ainda, fala assim no versículo 3, no meio do versículo: tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que vá conosco e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Assim o povo enviou homens a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Na verdade, o Santo dos Santos era uma réplica, era uma figura, era uma réplica mesmo do trono de Deus, porque a arca era uma caixa de madeira coberta de ouro, tinha os 10 mandamentos lá dentro, o testemunho, e em cima da arca tinha uma coisa chamada propiciatório. Essa palavra para nós não significa nada. Eu acho interessante, nem sei se o original, acho que também não, mas em inglês essa expressão propiciatória se chama o assento da misericórdia. Interessante, né? O assento, mas a ideia do propiciatório era justamente essas duas coisas: era o lugar onde se aspergia sangue, então tinha misericórdia para os nossos pecados, e era um assento, porque era o trono de Deus. E do lado das duas extremidades desse propiciatório, em cada extremidade tinha um querubim com suas asas cobrindo. Então todas as visões de Isaías, de Ezequiel, de todo mundo que vê o trono de Deus, eles viam isso: Deus num trono e querubins por volta. Eles viam uma coisa muito parecida com isso aqui. Então, na verdade, esse lugar que eles foram buscar a arca, eles tiraram a arca de um lugar onde Deus viria para conversar. Nós vimos esses versículos em Êxodo, tem vários lugares, não vamos tornar a ler esses lugares agora. Só vão comigo em Números 7, para a gente ver um dos diversos lugares, só para a gente confirmar isso. Mas Êxodo, Números, fala várias vezes que aonde havia a arca era o lugar que Deus queria vir conversar. Número 7, por sinal, é um dos capítulos também difíceis de ler, né? Porque 12 príncipes fizeram cada um uma oferta para o Senhor, os 12 fizeram ofertas iguais, tudo que um deu, o outro deu. Tantos carneiros, um vaso de ouro, tarará. E a Bíblia repete 12 vezes, palavra por palavra. Você leu um dos príncipes, você leu os 12. Né? Eu ainda não descobri por que Deus fez isso. A gente vai lendo assim: Deus, nossa, mas o segundo, igual. O terceiro, nossa, igual também. Igual, né? Aí você vai ler, é tudo igual. Só que no último versículo desse capítulo está escrito o seguinte, versículo 89. Quando Moisés entrava na tenda da congregação, que era o tabernáculo, esse lugar, que era o lugar de Deus, quando Moisés entrava na tenda da congregação, para que ele entrava? Aqui fala. Para fazer o quê? Para falar com o Senhor. Ah, ele só falava? O que mais acontecia? Ele ouvia, ele falava e ele ouvia. É muito simples, né? Só que a gente muitas vezes não entende isso, isso não é uma prática. A gente não entende que a casa de Deus, às vezes as pessoas falam, olha que culto maravilhoso. E o que aconteceu no culto? Nós nos alegramos, mas nós não falamos nada com Deus, nem Deus falou nada conosco. Acontece muito isso. Olha que culto lindo! Mas o objetivo da casa de Deus é nós falarmos com Deus e Ele falar conosco. Ah, então só acontece isso? Não. Não só acontece isso. Por que precisava de todo o tabernáculo? Para preparar. Então tudo que acontece no culto, ou tudo que acontece nas nossas devoções particulares, que não serve para nos preparar para falar verdadeiramente com Deus, ou Deus verdadeiramente falar conosco, é perda de tempo. Porque o único objetivo de tudo que tinha lá, para que servia o altar de bronze? Para que servia o candelabro? Para que servia? Tudo era para preparar. Por que precisa de tanta preparação? Lá na Nova Jerusalém não precisa de mais nada, por quê? Porque lá tudo foi feito de novo, não tem pecado, não tem nada. Na Nova Jerusalém não precisa disso mais, mas aqui precisa. Ah, eu já fui salvo por Jesus, mas cada vez que eu venho, eu tenho que vir com o sangue de Jesus, não é? Ou você só usou o sangue de Jesus quando você se converteu? Não, o sangue de Jesus é continuamente. E todas as... Ah, eu entreguei minha vida para Jesus na minha conversão. Ou depois da minha conversão, quando eu tive uma outra experiência. Mas quantas vezes nós devemos entregar nossa vida para Jesus? Quantas vezes? Diariamente, né? Tem a figura disso também lá no Velho Testamento. Tinha um cordeiro que era oferecido de manhã e à noite, todos os dias, representando a nossa entrega diária, duas vezes por dia, de manhã e à noite, né? Isso não precisa ser literal no tempo, mas é gostoso, é uma coisa interessante, começar o dia e terminar o dia, né? Então tudo tem que ser feito com, não por ritual, mas de coração. Mas é uma figura de que todas essas coisas precisam ser reais na nossa vida. Então, quando ele entrava na tenda da congregação, ele falava com o Senhor e ouvia a voz que lhe falava. Mas onde, de onde vinha a voz? De onde? De cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins. Não é bonito? É lindo, é tremendo. Eu fico pensando, meu Deus, Deus fez uma coisa tão bonita, lá naquele tempo, visível. Você acha que ele fez uma coisa menos bonita para nós, entrarmos na presença de Deus hoje, na nova aliança? Só que não é visível, não é visível, mas ele não fez uma coisa menos bonita não. Deus tem uma forma muito linda de se encontrar conosco. Ele tem uma forma muito maravilhosa de nos preparar, está tudo aqui, mas a gente não entende, a gente foge, a gente faz as coisas erradas. Olha só, 1 Samuel 4, o povo faz uma coisa impensável, uma coisa que a gente, quando a gente entende o que eles estão fazendo, uma coisa terrível, eles pegam a arca que ninguém podia nem olhar para essa arca. Vocês vão ver o que vai acontecer depois que volta da terra dos filisteus. O povo pega a arca, abre a arca e olha lá dentro. Um ato de terrível desrespeito a Deus. 56 mil, uma coisa assim, morrem por causa disso. Mas, meu Deus, como o Senhor é severo. Como o Senhor faz. Coitadinho, o povo não sabia. Mas o que aconteceu? As coisas têm consequências. Eles foram pegar a arca, está escrito aí, nesse versículo que acabamos de ler em 1 Samuel 4, eles pegaram a arca do Senhor dos Exércitos, que está entre os querubins. Eles pegaram essa arca, eles colocaram nos ombros de dois homens terrivelmente corruptos e longe de Deus, Ofni e Finéias, filhos de Eli. Eles puseram essa arca nesses ombros corrompidos, nesses ombros contaminados, e foram lá e fizeram aquela festa. Diz que quando a arca, nós lemos domingo passado, quando a arca chegou no acampamento do povo de Israel, todo o povo fez um brado que fez a terra tremer. E a gente pensa, que povo de Deus que está cheio de vitória. mas não era, era um brado vazio. Eles fizeram um brado como se Deus estivesse no meio deles, mas Deus não estava. E foram para a batalha e foram terrivelmente derrotados. Gente, eu acho que a gente precisa entender o que, que essa história significa. Eu acho que a gente precisa entender o que é que eles fizeram de errado, para que a gente não cometa os mesmos erros. Vocês devem ter ouvido muitas vezes essa frase. Aqueles que não aprendem as lições da história estão fadados a repeti-los, os mesmos erros. Aqueles que não aprendem com os erros, né, com as lições da história, que não descobrem o que foi feito errado no passado, estão fadados a repetir os mesmos erros. Porque nós enfrentamos as mesmas situações, temos as mesmas tendências, nós somos a mesma carne pecaminosa, nós não somos melhores do que esse povo de Israel. Então nós precisamos aprender. Mas era assim. Números, né, e vários outros lugares explica isso, que Deus falava. Deus fala, mas ele não fala em qualquer tipo de situação. Ele tem o jeito que ele preparou. Ele tem um caminho que ele preparou. Então, agora só quero passar com vocês em alguns lugares aqui no Velho Testamento para mostrar. Então, nós vimos que a arca era o centro lá de onde Deus queria falar. Não podemos parar para fazer todo um estudo do tabernáculo agora, mas sim, mas o importante é que o foco do tabernáculo, do templo, era chegar lá no Santo dos Santos. Se ficasse toda a vida lá no altar de bronze, que é maravilhoso, o altar de bronze fala da cruz de Cristo, ele que foi sacrificado pelos nossos pecados, e assim por diante, cada coisa tem seu significado. Então, se nós pararmos em qualquer um dos lugares, nós não chegamos ao alvo de Deus. Tem muitas igrejas que param só no altar de bronze. Tem outros que param, né, passam pelo altar de bronze, mas chegam só na bacia de bronze, que fala da purificação, do próprio batismo e de outras purificações. Tem gente que chega lá no lugar santo, onde tem os dons do Espírito, onde tem substância maior da palavra de Deus. O lugar santo é um lugar maravilhoso. Tem um altar de incenso que fala tanto da oração como da adoração. Mas qualquer um desses lugares, nós temos muitos exemplos. Na maioria da nossa vida mesmo, nós paramos em algum desses lugares. É difícil chegar. No Velho Testamento também era difícil. Depois que dois filhos de Arão morreram, lá no Santíssimo Lugar, porque entraram da maneira errada, Deus proibiu, falou assim, agora só uma vez por ano. Só uma vez por ano. Não porque Deus quisesse isso. Isso não foi. Tem coisas que Deus faz, a própria Bíblia afirma. Tem coisas que Deus faz, mas não é porque Ele quer. Mas é porque Ele permite até que chegue uma hora que possa ser diferente. Deus permite algumas coisas. Só que quando chega a hora que Deus fala, chega, aí acabou. Então, naquele tempo, uma das coisas que Deus não era o propósito de Deus, era ir uma vez por ano no lugar santo, no lugar santíssimo. Uma vez por ano, mas não era essa a vontade de Deus. Então, é difícil, não é uma coisa comum, mas Deus não quer que seja assim. Então, essa era o significado da arca, né, de estar ali no lugar santo. O significado da caixinha de madeira era, a madeira fala da humanidade, madeira de acácia fala da nossa humanidade, e o ouro que revestia tudo por dentro e por fora era a divindade. E dentro da arca estava o testemunho, que são os 10 mandamentos, que é a expressão da natureza de Deus. Deus mostrando a sua santidade, como Ele é. Nunca despreze os 10 mandamentos. Nós não somos salvos por guardar os 10 mandamentos, mas nunca despreze os 10 mandamentos. Se alguém chegar para você, inclusive eu não posso me desviar nesse assunto, mas só para dar um exemplo, se alguém chegar e falar assim, aí o quarto mandamento do sábado e tal, né? Nunca responda, os 10 mandamentos não são mais importantes, nunca fale isso. Os 10 mandamentos são importantíssimos. Deus nunca voltou atrás. O próprio Jesus falou: jamais será tirado um tio, um i da lei de Deus. Porque aquela foi a revelação da natureza de Deus. Deus nunca mudou e nem nunca vai mudar. Amém? Então os 10 mandamentos são importantíssimos. Precisamos entender o que significa e como que nós guardamos o sábado. Mas nunca fale que isso não é importante. Porque qualquer pessoa que conhece bem a Bíblia vai te mostrar que é importante, que você está errado. Então, quem seria, como que seria o cumprimento na nova aliança dessa arca da aliança? Quem será que foi perfeitamente humano, perfeitamente divino e tinha os 10 mandamentos dentro dele? Jesus, amém? Vocês creem nisso? Jesus é a arca. Ele abriu o caminho para entrar no Santíssimo Lugar e ele é a arca, ou seja, lá em Jesus, na presença de Jesus, encontrando-nos com Jesus, aí é que nós podemos ouvir de Deus. Então, hoje as coisas são espirituais. Talvez seja mais difícil a gente entender, porque não é um passo 1, 2, 3 visível que a gente enxergue. Mas Jesus é a arca, então nós temos que Jesus é o centro. Todo o nosso culto, particular ou com outros irmãos, tem que ser centrado em Jesus. É para lá que nós temos que chegar. É pra, assim, tem aspectos da obra dele, a cruz, a revelação, etc, etc, tem muitas coisas, mas o objetivo não é receber, as pessoas que recebem cura, as pessoas que recebem um toque de Deus, as pessoas que ficam alegres, as pessoas que são visitadas pelo Espírito Santo, tudo é Jesus que está fazendo, mas não é um encontro com Jesus, nesse sentido, não é um encontro pleno. A conversão é um encontro com Jesus, a cura é um encontro com Jesus, o batismo no Espírito Santo deve ser. Tem muita coisa que tem o nome de batismo no Espírito Santo, mas tem muito mais enfoque nas manifestações do que na pessoa de Jesus. O batismo no Espírito Santo é uma experiência em que a pessoa se encontra com Jesus e transborda de diversas maneiras, mas o encontro é com Jesus. Só que nenhuma dessas coisas é esse encontro completo. É isso que o tabernáculo mostra. Passamos pelo altar, passamos pela bacia de bronze, passamos por várias coisas que são obras de Jesus, mas a arca é a própria pessoa de Jesus, amém? É diferente. Nós temos muito pouca experiência, eu não posso te falar muito sobre isso, eu só sei que existe uma coisa além daquilo que nós conhecemos. Existe algo que é encontrar com Jesus sozinho na igreja, que é muito além de te sentir bem, de louvar um pouquinho, de gostar da palavra, tem alguma coisa mais, irmãos. Quando você lê sobre avivamentos, quando você lê sobre pessoas, por exemplo, a experiência de conversão de Carlos Finney, que é uma coisa tremenda, quando você vê alguma, você começa a sentir, olha, quanta coisa além do que eu já experimentei, não é verdade? Agora, o que a gente deve fazer? Ah, mas aquele foi Carlos Finney, aquele foi não sei quem, que foi assim um grande homem, uma grande mulher de Deus, mas isso é para nós. Isso é para aumentar a sede no nosso coração. Então a arca, encontrar com Jesus no Santo dos Santos, a gente canta sobre isso, mas a gente conhece muito pouco, talvez nunca tenhamos entrado de verdade no Santo dos Santos, no sentido que a palavra mesmo fala. Então esse encontro com Jesus é algo além do que nós temos como experiência normal, mas Jesus é a arca. Agora, esse é o primeiro ponto que nós quisemos mostrar sobre a arca. Agora, o segundo ponto é, nessa história, eles fizeram uma coisa muito errada, tiraram a arca e foram para a batalha. Aí você pensa, mas isso era uma coisa estranha? Era um uso errado da arca? O que vocês acham? A arca poderia, se tivesse outras condições, quem sabe se eles estivessem realmente andando com Deus, será que a arca poderia ser usada como eles queriam, como tipo, né, Deus mesmo indo com a gente? Será que a arca era usada assim? Então vamos ver se a arca poderia ser usada dessa forma. É, no livro de Números ainda, nessa parte da história do povo de Deus, né, Números, todos esses primeiros livros da Bíblia, o povo de Deus estava no deserto, eles estavam andando do Egito até na Terra Prometida, eles estavam caminhando. E Números, o livro de Números, que fala também de uma outra parte difícil, que fala os números de cada tribo, e números dos levitas, mas o livro de Números mostra como o povo de Deus marchava, e é uma coisa muito bonita. Se você consegue ir além assim só dos fatos individuais e começar, ele mostra como, depois que eles fizeram o tabernáculo, eles armavam, quando eles mudavam de lugar para lugar, eles armavam o tabernáculo no centro, no centro. E em volta dos quatro lados, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, eles tinham, eram 12 tribos, então ficavam 3 tribos de cada lado. E depois, né, isso quando eles armavam as tendas para parar ali. E depois quando eles marchavam, quando é que eles sabiam que era para marchar? Como é que eles sabiam? O que que acontecia? Hã? A coluna, se fosse de dia, a coluna da nuvem, se fosse à noite, a coluna de fogo levantava. Onde que essa coluna ficava? Pairando sobre aonde? Sobre o tabernáculo, sobre a arca, né? Era a arca, a aliança, era essa parte importante. A gente precisa entender que se não tiver a arca, todo esse tempo agora que vai começar em 1 Samuel até o templo de Salomão, todo esse tempo a casa de Deus está vazia. Ah, não estava vazia, tinha altar, tinha mesa, tinha bacia de bronze, tinha... Não, mas o principal estava faltando. Entende o que eu quero dizer? A igreja de Deus pode ter um monte de coisas. Nós podemos ter atividade, podemos ter departamentos, podemos ter palavra, podemos ter oração, podemos ter... Mas se não tiver a arca, está vazia. Está vazia. E a Bíblia fala lá em 1 Samuel 7, onde vamos chegar, que o povo de Deus começou a sentir saudade da arca de Deus. Então é isso que precisa acontecer, precisamos sentir falta. Então, quando o povo estava viajando no deserto, a nuvem, que era a presença de Deus, a coluna de fogo, ficava em cima do tabernáculo, precisamente em cima da arca. Porque era o selo, era a ligação entre nós e Deus. Então era lá. Então quando começava, assim, aí todo mundo via que a nuvem estava indo lá na frente. Aí todo mundo corria para acompanhar a nuvem. Não, tudo era ordenado. Tinha primeiro tal tribo, depois a outra. Das 12 tribos, 6 marchavam antes da arca. Depois vinha a arca, o tabernáculo, todas as coisas. Depois vinham as outras 6, tudo tinha a ordem, a sequência certinho. Agora, no final do capítulo 10, depois de ele explicar tudo isso, fala assim, Números 10, versículo 33, assim partiram do monte do Senhor, que era o monte Sinai, partiram do Senhor, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor seguia adiante deles para lhes buscar lugar de descanso. Então era uma coisa interessante, normalmente pelo que nos outros lugares onde ele fala, a arca deveria ir no meio, 6 tribos antes, 6 depois. Mas aqui ele fala que a arca, e a arca andava sozinha? Como é que a arca andava? A arca tinha 4 argolas, é uma caixinha de madeira, não era muito grande, 4 argolas que ficavam nos ombros dos sacerdotes. Então, os sacerdotes preparados, santificados, separados por Deus, eles levavam a arca. Versículo 34, a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, dizia Moisés, levanta-te, Senhor. e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te aborrecem. Não é lindo? Esse versículo, ele está num salmo, e é um versículo que a gente canta, em várias músicas já foram feitas com esse versículo, levanta-te Senhor, né? Todo mundo conhece, né? Várias músicas que foram feitas baseadas nesse versículo, está lá em Salmo 68, versículo 1, que está citando isso aqui, quando fala assim, levanta-te Senhor, da próxima vez que você cantar uma dessas músicas que usa esse texto, lembre que está falando da arca. Eles falavam essas palavras para falar da arca de Deus, e a arca de Deus representava o próprio Deus, indo adiante deles, né? Então levanta-te Senhor, vá à nossa frente, e nós vamos atrás, e diante de ti fujam todos os teus inimigos. Então essa era a ideia. Vocês estão entendendo? Era uma ideia totalmente esquisita que eles tiveram em 1 Samuel 4? Não era, porque todo esse tempo no deserto, eles tinham esse costume, a arca ia na frente e Moisés falava isso, levanta-te Senhor, dissipados sejam os teus inimigos e fujam diante de ti os que te aborrecem. Pousando ela dizia, volta ó Senhor para os muitos milhares de Israel. A arca tinha viajado talvez um dia, dois dias, três dias, aí quando achavam um lugar que era para permanecer pelo menos temporariamente, eles falavam assim, volta Senhor, pare de andar e fique no nosso meio. Não é bonito? Né? Só para a gente pegar isso, virem comigo em 2 Crônicas, lembre que a arca em Samuel vai ficar fora do seu lugar certo, e ficou aproximadamente aqui, vamos... não sabemos exatamente a data, mas 40, mais ou menos 120 anos, porque seriam os 40 anos, os 40 anos de Samuel, os 40 de Saul e os 40 de Davi, até chegar em 2 Crônicas 6, quando Salomão fez o templo. 2 Crônicas 6, aí ele fez a casa de Deus, fez aquela oração linda que ele colocou, versículo 40, 2 Crônicas 6, 40. Agora, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Levanta-te agora, Senhor. Ah, o que ele vai dizer? Levanta e... batalhe? Não. Levanta-te agora, Senhor, e vem para o lugar do teu repouso. Tu e a arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se regozijem no bem. Sabe do que essa aqui é uma figura? Esse aqui é o descanso. Quando é? Quero fazer uma pergunta, quero que vocês pensem comigo. Quando é que Deus, porque a arca está falando de Deus, quando é que Deus vai descansar? Ah, Deus já descansou no sétimo dia, não estou falando desse descanso não. Porque depois desse descanso do sétimo dia, Jesus falou uma coisa meio contraditória, não falou? Ele falou assim, meu pai trabalha até agora e eu também. Então, ele descansou da criação do mundo, de tudo que ele tinha feito, mas agora surgiu um outro problema, depois do sétimo dia, o que aconteceu? O pecado, não é? Depois da criação do mundo, de tudo que ele tinha feito, veio o pecado. Então Deus começou a trabalhar de novo, não foi? Ele começou a trabalhar de novo para achar uma solução. Então Deus está trabalhando, quando é que essa ocasião aqui, que Salomão está fazendo assim da arca, finalmente, lembre quantos anos a arca está fora do lugar certo. Então ele fala assim, agora levanta-te Deus, sai desse lugar provisório. O último lugar que a arca esteve aqui, antes de Salomão, foi uma tenda que Davi fez. Davi fez uma tenda, foi uma coisa bonita, Deus honrou, mas não era o lugar certo para a arca ainda. Davi instituiu louvor, O tabernáculo estava lá em outro lugar, e a arca estava na tenda que Davi tinha feito, mas não era aquilo que Deus queria juntar tudo. Hoje a igreja está assim, tem igrejas que enfatizam louvor, tem igrejas que enfatizam entrega, tem igrejas que enfatizam palavra, mas nós precisamos juntar tudo, para abrir o caminho para entrar no santo lugar. Mas o que significa a arca entrar no lugar? Quando é que Deus vai descansar? Nós temos a história disso, todo mundo já pensou? Pensou? Apocalipse 22, quando Deus faz morada permanente com seu povo, e Deus fala, não vou andar mais, não vou ficar andando de lugar em lugar, procurando um lugar. Eu acho que a gente não pensa muito no descanso de Deus. Você já pensou sobre o descanso de Deus? A gente pensa sobre o nosso, né? Nós temos que pensar que Deus tá mudando. Deus teve que mudar dos judeus para os gentios. Deus fica mudando da igreja apostólica e dividiu para cá e para lá, né? Tinha os montanistas que estavam mais prósperos um tempo, e Deus vai mudando, vai mudando, vai mudando. E Deus está procurando um lugar, como aquela pomba que Noé soltou, cadê um lugar para ficar? Não foi isso? Cadê um lugar para ficar? Aquela pomba representa o Espírito Santo procurando um lugar para a habitação de Deus. Então aqui, vem Senhor Deus, vem para o lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Então nós temos um outro nome da arca, ó, arca da aliança, arca do testemunho e arca da, dependendo da tradução, da fortaleza ou da força de Deus. Porque a arca representa o poder de Deus. Deus levanta e ele espalha os inimigos. Vamos rapidinho antes do nosso tempo acabar. Então, só queria mostrar para vocês o final, né? Que essas jornadas da arca para buscar um lugar de descanso representa isso. Deus quer habitar com o seu povo, mas ele não vai habitar com o povo que não está em aliança com ele, que não tem o seu testemunho. Então, Números 10 mostra isso, como Deus, como a arca ia adiante. Agora, eu só vou citar para vocês, por falta de tempo, eu só vou lembrar para vocês duas partes, dois capítulos em Josué, que nós estudamos quando estudamos Josué. Em Josué capítulo 3, só marca aí, porque não teria que ler o capítulo inteiro, né? É o capítulo inteiro que fala de como o povo de Israel atravessou o Rio Jordão. E como foi que Deus abriu o Rio Jordão? Os sacerdotes pegaram a arca nos ombros e foram andando, quando a sola dos pés dos sacerdotes tocou na água do Rio Jordão, o Rio Jordão abriu. Era a arca da força do Senhor. E ainda tem uma figura muito bonita, que fala que a arca com os sacerdotes tinha que andar 2.000 côvados na frente do resto do povo. E esses 2.000 côvados representam os 2.000 anos, porque Jesus passou. Não é uma coisa literal, porque os 2.000 anos já passaram, né? Mas é uma coisa aproximada, é uma figura, que Jesus, que é a arca, ele passou o Rio Jordão e entrou na Terra Prometida na nossa frente. Só que ele está guardando. Outra figura interessante é que esses sacerdotes com a arca, eles ficaram parados ali no Jordão até que todo o povo passasse. Aí quando o povo passou, os sacerdotes saíram, na hora que o último sacerdote saiu do rio, a água voltou, inclusive era uma época que estava enchente, que não dava para ninguém passar. Então essa é uma figura também da arca de Jesus que vai à nossa frente, também representando a força de Deus e a maneira que Deus vai abrindo o caminho. Como que nós vamos avançar, irmãos, como igreja? Seguindo Jesus. A arca tem que ir na frente. Se alguém falar, vamos entrar nisso, vamos entrar naquilo, se Jesus não estiver à nossa frente, então tem duas coisas que nós estamos vendo sobre a igreja. Primeiro que a arca é o centro de tudo. Se não tiver Jesus, se não tiver encontro com Jesus, tudo que nós estamos fazendo é vazio. E outro, que a arca não fica realmente só parada ali, que Deus leva a arca à frente, tem todo um significado de sacerdotes carregando a arca para mostrar o caminho para o povo de Deus. E o outro exemplo também em Josué é o capítulo 6, que também vocês lembram que é a história de Jericó. Como é que os muros caíram de Jericó? A arca e os sacerdotes dando volta naquele, depois o povo também seguia, mas o importante era ali, trombetas tocando e a arca de Deus dando volta na cidade. Então aí também mostra o poder de Deus pela presença de Jesus para derrotar os inimigos, ok? Então são dois exemplos de como a arca foi realmente à frente, tanto de passar o Rio Jordão, como até numa batalha. Então o que os filhos de Israel pensaram em fazer no capítulo 4, não foi uma coisa idiota, no sentido assim, não, mas jamais a arca podia sair. Não, se Deus mostrasse, poderia sair. E mais um lugar interessante que mostra isso, é, só rapidamente, também não preciso abrir lá, em Números 14, quando o povo de Israel não acreditou, né, os espias voltaram, toda aquela história que Deus ficou bravo com eles, aí depois que Deus falou que ficou bravo, o que, que o povo de Israel fez? Ah, então, já que é assim, nós vamos lutar contra os inimigos, né? Aí eles foram sem Deus. Se você tiver em Números, fácil aí, Números 14... Versículo 44, mostra uma ocasião em que eles foram sem a arca. Versículo 44, contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial, e eles foram derrotados. Aqui eles foram derrotados sem a arca, porque aqui a arca não saiu. Por que, que a arca não saiu? Porque Moisés não deixou. E por sinal, nós podemos encontrar mais um erro de Eli, em capítulo 4. Qual foi o último erro de Eli? Qual foi? Não impedir que a arca saísse. Afinal de contas, quem era o sumo sacerdote? Ele. Quem era o juiz? Ele. Mas nessas alturas ele não tinha autoridade, nem fala dele. Eles foram buscar a arca, estava com os dois filhos dele, mas foi mais um erro dele, que ele poderia ter falado, a arca de Deus não sai. Foi o que Moisés fez aqui. Então, não era uma coisa inédita a arca sair na frente. Deus quer que Jesus saia à nossa frente para ganhar a vitória. Olha, depois na próxima aula a gente vai retomar aqui, mas eu quero já passar para vocês algumas coisas para pensar. Então, o que seria a arca de Deus? O que seria, como eu falei, eu não creio que eu tenha entendido tudo que tem para entender aqui. Eu estou só pensando sobre esse assunto e tentando achar alguma coisa que possa nos ajudar a não cometer os mesmos erros. Primeira coisa mais óbvia que a gente aprende do que eles fizeram de errado, é que Deus não é obrigado a honrar símbolos que Ele mesmo coloca. Se você coloca um símbolo que nem Deus instituiu, aí está mais fora ainda. Mas vamos supor, alguma coisa, podemos falar da própria Bíblia. Você quer uma coisa assim, mais sagrada, mais, né, que Deus realmente honra, que é a sua palavra, a Bíblia. Mas a Bíblia não nos guarda, né? Existe um erro que talvez a gente associe mais com católicos, outras religiões, que muitas religiões usam uma espécie de talismã, um símbolo, mas muitos evangélicos também usam, né? Às vezes, veja que a linha é muito fina. Eu não estou falando que é uma coisa errada você ter na sua casa, na sala, por exemplo, uma Bíblia aberta no Salmo 91. É uma coisa comum. Agora eu pergunto para vocês, essa Bíblia aberta no Salmo 91 vai guardar sua casa de ladrões quando você sai de casa? Né? Mas tem gente que pensa que a Bíblia é um símbolo sagrado. Então, assim, esse é o mais óbvio, tem coisa muito mais profunda para a gente aprender. Um exemplo na história, que é usado até hoje também, não só por católicos, por evangélicos também, é o sinal da cruz, símbolo da cruz. A cruz na igreja, né? E qual que é um exemplo, alguém está lembrando de um exemplo histórico de como o pessoal levava, isso aconteceu não uma vez nem duas, mas tem um exemplo famoso na história em que as pessoas achavam que a cruz, o símbolo da cruz, levando uma cruz enorme na frente, ia garantir a vitória. Tem alguém que está lembrando assim de um fato histórico, houve várias campanhas, as cruzadas. Então, se alguém lembra disso aí, né, de como assim se levantavam os povos de vários países da Europa e nós vamos expulsar os muçulmanos lá da Terra Santa e levavam a cruz. Olha, irmãos, não podemos nos isentar dizendo que aqueles foram os católicos, não. Eles foram cristãos e judeus e muçulmanos. Até hoje, judeus e muçulmanos identificam a cruz com as barbaridades que foram feitas naquela época. Isso é uma coisa muito séria para a gente lembrar. Mas, mais ou menos, eles estavam com essa mentalidade. Nós estamos levando a arca. Eles pensaram isso. Né? Eles achavam que estavam levando a cruz, só que eles faziam barbaridades, matavam pelo caminho, indo para o caminho para Israel. Eles queriam libertar Israel não para abençoar os judeus. Eles queriam tomar as terras santas para ficar para os cristãos. Então, tanto judeus como muçulmanos eram inimigos para eles. Eles matavam homens, mulheres, crianças, matanças, massacres, coisas que mancham a história da igreja. E assim, tem muitos outros exemplos, né? Mas queremos ir mais fundo. Queremos chegar mais próximos a nós. Isso é só para a gente começar a entender o que significa isso. Começar a entender que Deus não honra apenas símbolos. Eu preciso ler rapidamente duas passagens com vocês. Um está em Salmo 78. Salmo 78. Não posso ler todo o contexto. Ele está contando toda a história do povo de Deus, mas no versículo 60 ou 59... fala assim: quando Deus ouviu sobre a idolatria, as coisas que eles fizeram de errado, se indignou, rejeitou completamente Israel. Está vendo o que Deus importa? Deus não importa se você tem a arca exterior. Ele não importa se você tem a Bíblia. Claro que é importante. Eu estou desprezando a Bíblia? Não. Eu estou desprezando a verdade da cruz? Eu não estou desprezando a cruz. A cruz é de importância central, é símbolo do cristianismo, sim. Lógico que não é para ser usado como talismã, mas é um símbolo do cristianismo. A cruz é importante, a Bíblia é importante, mas o que Deus importa? Se você tem essas coisas ou se você está em aliança com Ele, você está servindo outros deuses. Então, quando eles fizeram isso, Deus, o que Deus fez? Versículo 60, abandonou o tabernáculo de Siló. De quando que está falando? Dessa época de 1 Samuel 4, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda que estabelecera como a sua morada entre os homens, enviou a arca da sua força ao exílio, e a sua glória à mão do inimigo, entregou seu povo à espada, encolerizou-se contra sua herança, seus jovens, seus sacerdotes, no versículo 64. Agora rapidamente, vamos terminando aqui, Jeremias 7. Ele fala no versículo 8, Jeremias 7, 8: mas vede, vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas, furtareis vós, matareis, cometereis adultério, jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal, andareis após outros deuses que não conheceis, então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, somos livres, podemos fazer todas essas abominações? E esta casa, que se chama pelo meu nome, é uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Mas eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Ide agora ao meu lugar, porque isso que ele está falando depois do templo de Salomão, muito tempo depois. Ide agora ao meu lugar que estava em Siló. Essa ocasião que nós estamos lendo em Samuel ficou marcada na história. Ide ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome. E vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu nome, do meu povo de Israel. Então, ele mostra que ele não honra até a própria casa dele, até a própria arca da aliança, se não tem no coração. Nós vamos ter que deixar para a próxima aula, para a gente entrar um pouco mais na aplicação disso, como que nós pegamos Jesus e levamos com uma arca, mesmo quando nós não estamos servindo a ele, né? Isso eu acho que é muito importante. Vocês vão ter que esperar algumas semanas, né? Domingo que vem é batismo e no outro domingo é ceia. Então, no outro ainda, voltem para a gente ver mais um pouco sobre isso. Pai amado, nesta manhã, nós queremos dizer que a tua arca é importante para nós. Ó Deus, que nós também possamos ter saudade da tua arca, da tua presença, ó Deus, do lugar onde o Senhor fala conosco, também, ó Deus, de ter o Senhor indo à nossa frente e vencendo os inimigos. Como é maravilhoso ser o povo do Senhor, mas ó Deus, nós não queremos ser esse povo que não dá valor na verdadeira presença do Senhor em nosso meio. Por isso nós pedimos, ensina-nos, ó Deus, volta o nosso coração a ti, em verdade, para que o Senhor possa vir e achar o teu lugar de descanso em nosso meio. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Deus abençoe os irmãos.